Você está ouvindo Obscuridão Podcast.
Ambição, medo e segredos foram muitas vezes o combustível para governos criarem projetos questionáveis, misteriosos e até contrários à ética. O medo da guerra sempre esteve à espreita, e para eles era necessário saber o que se passa no céu e nas mentes de seus inimigos. Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira. E hoje à noite, de projetos secretos. Seja bem-vindo novamente a um dos episódios convencionais do Obscuridão. Esses recados serão bastante breves. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio que continuo recebendo para manter o podcast. Agradeço pelas mensagens, pelas sugestões, pelos compartilhamentos e pela ajuda financeira. Agradeço também pelo retorno quanto ao último episódio naquele novo formato. Fico feliz que muitos tenham gostado por ter abordado mais detalhes sobre o caso. Felizmente, será um ótimo recurso para abordar casos únicos, podendo dar minha opinião e acrescentando mais detalhes. Posso até mesmo voltar a abordar casos que já tinha falado, mas agora com muito mais conteúdo. Sem contar a possibilidade de trazer conceitos e reflexões sobrenaturais. Peço que continue auxiliando o Obscuridão. O mundo do podcast não é nem um pouco fácil. Então, se puder sugerir para um amigo, compartilhar nos stories, já vai ajudar bastante. Caso queira fazer parte desse projeto nos episódios, envie seu relato sobrenatural para relatosobscuridão@gmail.com ou através das redes sociais. Basta procurar Obscuridão Podcast no Instagram ou no Facebook. Vai ajudar bastante para que, quem sabe, em breve tenhamos ainda mais episódios de relatos dos ouvintes. Para produzir Obscuridão, procuro utilizar recursos gratuitos. Porém, eles acabam se mostrando bastante limitados. É importante que o podcast possa evoluir para adquirir cada vez mais qualidade, como equipamentos de gravação, um site, edição terceirizada. Tudo isso para vocês. Quem sabe até possa ajudar o podcast a ser semanal. Então, se quiser apoiar financeiramente esse projeto, basta procurar por picpay.me/obscuridãopodcast para contribuir com 5, 10 ou 15 reais. Ou então entrar em apoia.se/obscuridãopodcast para contribuir a partir de 5 reais, sem limite a mais de valor. Se não for te fazer falta esse valor, a sua contribuição já vai ajudar muito esse projeto. Obrigado por estar aqui comigo novamente e espero que este episódio os deixe assustados. Em muitas ocasiões na história moderna da humanidade, tudo era válido para se estar na frente do inimigo. A tecnologia e a ciência eram fomentadas pela guerra, E o exército ficava ávido para desvendar cada vez mais novos métodos de estar sempre adiante. No surgimento e durante o governo nazista no século XX, surgiu o misticismo nazi, que era uma subcorrente quase religiosa, criada por oficiais antissemitas que buscavam o nazismo com ocultismo, esoterismo e o paranormal. As teorias de ocultismo que geraram o misticismo nazi têm uma origem particular. A Ariosofia, uma corrente de pensamento em alta na Áustria no século XIX. Traduzida como sabedoria sobre os arianos, essa filosofia criada pelos antissemitas e nacionalistas, Guido von Liszt e Georg Lanz von Liebenfels, pregava que a Alemanha deveria unir todas as populações germânicas da Europa. Inspirado pela Ariosofia, o astrólogo e cosmologista Heinrich Himmler acreditava que o triunfo dos alemães estava escrito nas estrelas. Muitos dos encontros da SS eram realizados à noite, em castelos iluminados apenas por tochas. Seus oficiais deveriam se alimentar apenas com alho poró e água mineral no café da manhã. E junto a Himmler se sentavam na mesa 12 pessoas por vez. A moda do rei Arthur. Por mais absurdo que tudo isso possa ser, esta era uma forma de fomentar a busca pelo sobrenatural. E também uma maneira de manter firme o foco de pensamento de todos. Infelizmente, a religião pode ser utilizada como uma forma de autoridade e controle. Porém, embora a Alemanha nazista tivesse orgulho de exibir suas práticas, certamente não iria expor suas descobertas relevantes para os inimigos. Embora não tenha ocorrido grandes inovações sobre o ocultismo, a tecnologia avançava a passos largos em todos os lados dessa terrível batalha. O ponto é que faz todo sentido governos criarem projetos e mantê-los secretos para a grande maioria das pessoas. E conforme o relato citado sobre o finado governo alemão, é bem possível que esses projetos tenham um viés pouco convencional. Entre 2017 e 2018 foram divulgados vídeos que mostravam pilotos do exército americano perseguindo objetos voadores não identificados. As gravações foram vazadas por um ex-funcionário do Pentágono e jamais deveriam ter chegado a público. E foi só em 2019 que a Marinha dos Estados Unidos confirmou a veracidade das imagens. Nelas, os pilotos perseguem objetos sem asas ou rastros de propulsão, fazendo movimentos rápidos e bruscos que não condizem com nenhuma tecnologia que conhecemos. Os vídeos são uma evidência de que existe uma comunicação interna e secreta a respeito dos OVNIs. E revelar a todos a quantidade, a forma e a possível ausência de informações sobre esses fenômenos pode desencadear reações indesejadas. Porém, há esperança de que ao menos uma parte dessas informações comece a chegar até nós, já que o Pentágono declarou publicamente no dia 14 desse mês que criou uma unidade para estudo de OVNIs. É difícil concluir com precisão a quantidade de estudos e projetos secretos que foram criados e finalizados por todos os governos do mundo, visto que é de se conjecturar que a maioria deles acaba em um limbo de esquecimento. Seja por serem mantidos ocultos às 7 chaves ou por destruir todas as evidências. Mas pelo pouco que acaba vindo até nós, é difícil não pensar que o que sabemos a respeito de nossos governos é apenas a ponta de um grande iceberg. Vamos agora para os relatos principais.
Stories publicly for the first time, they believe they were part of a CIA project called MK Ultra, a research project so secret that even the Canadian government.
The Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs; they call them unidentified aerial phenomena.
O projeto Stargate. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos se mantinha sempre atento sobre as ações do seu rival, a Rússia. E em 1977, estavam decididos a descobrir o que os russos estavam construindo em um depósito no norte da antiga União Soviética. Então, chamaram um recruta do projeto Stargate, Joseph McMonagall, para utilizar o seu suposto dom de visão remota para descobrir o que se passava naquele galpão. Só de ver a foto do galpão soviético, McMonagall teria enxergado com o seu poder sobrenatural que as tropas da União Soviética construíam um submarino. Aquilo pareceu absurdo, já que a construção ficava a quase 1 quilômetro da água. Um péssimo lugar para construir uma embarcação. 4 meses depois, um submarino de fato saiu de lá. Os poderes de McMonagall, então, foram usados pelo governo americano em mais de 450 missões. Ele chegou até a ajudar o exército a localizar reféns no Irã. E também apontou a CIA, um rádio escondido na calculadora de bolso de um agente soviético suspeito da KGB, capturado na África do Sul. McMonagall era apenas um dos recrutas desse estranho projeto governamental. Para participar do projeto Stargate, o governo americano teve ajuda de cientistas da Universidade de Stanford, que fizeram testes ao longo de 20 anos. Os investimentos nas pesquisas custaram ao todo 20 milhões de dólares. Os físicos Russell Targ e Harold Puthoff começaram a testar médiums e ocultistas em 1972. Os experimentos eram bem simples. Um deles consistia em pedir que o indivíduo adivinhasse que carta de baralho estava escondida na mão do examinador. As pessoas que mais acertavam os testes passavam por mais etapas até que sobrasse apenas um grupo de pessoas que realmente teriam um sexto sentido. O foco de todos os experimentos era a visualização remota, que permitia supostamente ver um objeto, pessoa ou lugar a grande distância por meio de uma experiência extracorpórea. O lugar visitado nem precisava ser a Terra, mas podia ser um planeta distante. Ingo Swann, um dos membros mais ilustres do Stargate, teria visto os anéis em torno de Saturno antes mesmo de serem descobertos pela NASA. Além dessa visão, outros visualizadores remotos terrestres teriam localizado reféns sequestrados por grupos terroristas islâmicos e encontrado criminosos fugitivos nos Estados Unidos. Mas nem sempre os agentes psíquicos da Stargate tinham sucesso em suas premonições. Por isso, funcionários da CIA escreveram que seus visualizadores remotos deviam ser usados apenas para coletar informações em conjunto com outras fontes. Ou seja, os dados provenientes dos dons psíquicos não eram interpretados isoladamente. Em 2017, foram disponibilizados pela CIA 13 milhões de documentos secretos, após muita pressão por parte de defensores das leis de liberdade de informação. Entre os registros estavam avistamentos de OVNIs e informações do projeto Stargate. Um glossário do programa incluía vários dos principais termos usados por aqueles dentro do projeto. Entre eles estava a ação psicoenergética, nome que descreve o processo de receber, comunicar ou alterar características de algo ou alguém que se separa dessa pessoa no espaço ou no tempo. Esse e todos os outros dons investigados pelo Stargate pararam de ser estudados em 1995, quando a existência do programa deixou de ser secreta e o governo Clinton pôs fim às missões. Boa parte das informações foi liberada naquele ano de modo difícil de ser acessado nos fundos de uma biblioteca nos arquivos nacionais em Maryland, mas foi questão de tempo até os dados estarem disponíveis nos computadores dos cidadãos comuns.
Tell their stories publicly for the first time. They believe they were part of a CIA project called MK Ultra, a research project so secret that even the Canadian government
has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena.
O projeto Blue Book. Entre 1952 e 1969, a Força Aérea dos Estados Unidos investigou mais de 12 mil casos de avistamentos de OVNIs. 701 deles jamais foram explicados. Essas apurações ocorreram dentro de uma iniciativa oficialmente chamada Project Blue Book, ou Projeto Livro Azul, que era o sucessor de dois programas anteriores, o Project Sign, de 1947, e Project Grudge, de 1949. Inclusive, quase metade desses objetos não identificados foram vistos apenas em 1952, quando as autoridades registraram mais de 1,5 mil ocorrências. E no ano seguinte, o governo aprovou uma lei que proibia os militares de falarem com o público sobre casos classificados como sigilosos, e a pena podia chegar a 2 anos de prisão para quem desrespeitasse as regras. Toda essa história teve início em 1947. O tenente-general Nathan Twining enviou um memorando secreto ao comandante da Força Aérea do Exército, relatando um estranho contato e dizendo que o fenômeno relatado é real e não se trata de uma visão nem de ficção. Os silenciosos objetos semelhantes a discos que puderam ser observados apresentavam capacidade de deslocamento vertical extremo, agilidade e manobra de rolagem. Foi então que o novo projeto de codinome Sign foi designado para reunir relatos de OVNIs e avaliar se haveria uma ameaça à segurança nacional. Os funcionários redigiram um relatório ultrasecreto, concluindo que a origem dos OVNIs era provavelmente interplanetária. O relatório foi rejeitado pelo general Hoyt Vandenberg, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que insistiu na necessidade de encontrar explicações convencionais. O projeto Sign acabou evoluindo para o projeto Blue Book, com o objetivo de convencer o público que haveria uma explicação para os discos voadores. Mas nos bastidores, as autoridades se viram diante de algo difícil de lidar. Observações bem documentadas de OVNIs, envolvendo múltiplas testemunhas confiáveis, dados de radar, fotografias, marcas no chão e efeitos físicos em aviões. Já em 1953, as autoridades temiam a possibilidade de centenas de relatos de OVNIs, independentes de serem falsos ou não, representarem uma ameaça ao serem usados pelos soviéticos para simular uma onda de OVNIs antes de um ataque real. A CIA, então, emitiu um relatório secreto recomendando a criação de um programa de propaganda para diminuir o interesse do público no assunto. Foi então que se iniciou um sistema de ridicularização, envolvendo os relatos de observação de OVNIs, inibindo assim o progresso científico. Conforme escreveu posteriormente o Dr. Hynek, toda a Operação Blue Book foi uma tentativa de acobertar as observações com base na premissa categórica segundo a qual os relatos inacreditáveis não poderiam ter nenhuma base factual. Para se ter uma ideia, em 1965, um meteorologista de olho em um radar climatológico, a polícia e funcionários da base aérea de Tinker, todos de Oklahoma, detectaram 4 objetos voadores estranhos. Só que, seguindo orientações de cima, os pesquisadores do projeto Blue Book acabaram criando um relatório que afirmava que o que as testemunhas tinham visto era o planeta Júpiter, que nem estava visível no céu na ocasião. Foram tantas desculpas esfarrapadas como essa que os membros do programa chegaram a ser intimados a participar de um interrogatório no Congresso americano. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos atualmente está envolvido num panorama semelhante, casos militares sob investigação sem o conhecimento do público. De acordo com documentos e entrevistas ligados ao programa, talvez os cientistas saibam mais a respeito do comportamento e das características dos OVNIs, estejam mais perto de compreender como funciona a sua tecnologia. Mas o governo se esforça ao máximo para manter em segredo as investigações e conclusões até o momento.
Tell their stories publicly for the first time. They believe they were part of a CIA project called MK Ultra. A research project so secret that even the Canadian government...
The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena.
MK Ultra. Formalizado nos anos 1950, o programa MKUltra foi organizado pela Central de Espionagem Americana em coordenação com o Exército e tinha como objetivo o controle mental, E para chegar a esse objetivo, haviam todo tipo de testes de substâncias em humanos, e sem o seu consentimento. São histórias apavorantes, e no centro delas está uma droga conhecida pela sigla LSD, o ácido lisérgico. O químico suíço Albert Hofmann sintetizou o LSD em 1938, durante experiências com uma substância derivada de um fungo. Ele demorou um pouco até descobrir, em 1943, as propriedades daquele composto que era capaz de gerar alucinações psicodélicas, além de produzir fenômenos sensoriais curiosos, como a sinestesia, que funciona como um curto-circuito entre dois ou mais sentidos, como o tato, visão e audição, no qual você pode sentir um cheiro azul, por exemplo. A droga foi introduzida comercialmente pela farmacêutica Sandoz em 1947 para uso psiquiátrico. Mas o pessoal do projeto MKUltra, em especial seu idealizador, o agente da CIA Sidney Gottlieb, achava que ela poderia ser mais útil para lavagem cerebral e controle mental de indivíduos, talvez a ponto de desbalancear o equilíbrio do terror mantido entre soviéticos e americanos. Então era preciso testar. Em 1953, isso acarretou em uma tragédia, e a vítima foi um dos próprios cientistas do projeto, Frank Olson. Sem autorização oficial, Gottlieb decidiu conduzir um experimento com seus colegas em novembro daquele ano. Ele misturou LSD a um tipo de licor, que todos iriam beber. Foi então que eles rapidamente se dissolveram numa sessão de comportamento estranho, que durou a noite inteira. Mas Olson ficou especialmente perturbado pelo que estava acontecendo a ele. Um dos seus companheiros o descreveria depois como alguém que está se tornando psicótico. Nos dias seguintes ao teste, Olson ficou profundamente deprimido e mal falava com a sua esposa. Seguiu-se então uma crise psiquiátrica. Gottlieb providenciou visitas a um médico de Nova York que tinha liberação para assuntos altamente secretos, mas não era um psiquiatra. As consultas não deram resultado e a depressão e paranoia de Olson aumentaram. Pouco antes de ele retornar a Maryland para ser internado num hospício, onde seria supervisionado por psiquiatras associados à CIA, Olson se jogou pela janela do seu quarto de hotel no 10º andar do Statler Hilton e caiu para a morte. O assunto foi acobertado pelo governo e Gottlieb recebeu apenas uma leve reprimenda do diretor da CIA, Allen Dulles, que era o entusiasmado apoiador do MKUltra. De resto, o projeto continuou com experimentos realizados fora dos Estados Unidos. Dulles e Gottlieb criaram uma organização de fachada no Canadá chamada Sociedade para Investigação da Ecologia Humana, que concedia bolsas de pesquisa. Um dos beneficiários foi um psiquiatra da Universidade McGill de Montreal, o escocês Ewan Cameron. Na década de 1950, ele usou eletrochoques e drogas, incluindo LSD, para despadronizar tanto o comportamento normal como anormal, com a meta de criar amnésia temporária que levasse à recuperação sem os comportamentos indesejados. Porém, diversos outros experimentos levaram a terríveis tragédias, forçando pessoas a receberem doses da droga com o intuito de chegar a uma conclusão sobre controle mental, tudo sendo acobertado. Até que em um dado momento, não conseguiram mais continuar com os testes, tamanha a falta de ética deste projeto. E por muito pouco, todo o projeto MKUltra não passou completamente visível diante dos historiadores. Depois de não obter resultado em contáveis experimentos, a partir de 1964 ele começou a encolher e foi finalizado em 1973, quando então o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de todos os arquivos ligados a ele. Em 1975, as histórias macabras começaram a aparecer, por relatos de testemunhas. O presidente Gerald Ford encontrou-se pessoalmente com a família de Frank Olson, aquele que se tornou paranoico e se suicidou em 1953, e pediu desculpas em nome do governo americano pela morte do cientista. Por baixo das cortinas de nossos governos e exércitos, podem estar acontecendo nesse momento grandes descobertas. Operações destinadas a nos proteger de todo tipo de ameaça ou nos colocar em um grande conflito, seja com outros governos ou seres desconhecidos. Envie seu relato para relatosobscuridão@gmail.com e apoie esse projeto em apoia.se/obscuridãopodcast e picpay.me/obscuridãopodcast. Muito obrigado por ouvir este episódio. E adeus.